Rádio Fametro, um projeto da Agência Comunica.
Olá para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos à 16ª edição da Rádio Fametro.
Nossa programação está cheia de coisas boas, então prepare sua xícara de café, que hoje vamos falar sobre Manaus de antigamente, a cheia que atinge o Amazonas e, claro, temos matéria especial sobre o Dia Mundial do Café. Continue com a gente e fique por dentro das curiosidades e notícias.
Nossos olhos são atraídos e curiosos pela beleza e formato das coisas, e não seria diferente com as construções que temos pela cidade, né? E por isso que hoje iremos falar das nossas belíssimas obras de arte em formatos de prédios e casas de Manaus, começando pelos mais antigos.
As curvas e as cores parisienses das ruas do centro de Manaus são um charme para qualquer um que passe observando. Para falar um pouco da história e inspiração desse lugar, o professor de arquitetura e urbanismo da UFAM, Mário Silva, fala pra gente sobre isso.
Manaus teve um período de riqueza maravilhoso no chamado primeiro ciclo da borracha. Ela foi até chamada de Paris dos Trópicos. Então, todas as construções desse período tinham necessariamente que seguir os padrões europeus, e mais especificamente de Paris. É impossível não mencionar Eduardo Ribeiro. Ele era um visionário, e muito do que nós temos hoje foi porque ele idealizou e construiu aqui em Manaus. Os prédios possuem influência de vários períodos arquitetônicos. Então, com isso, as construções ganharam várias formas e cores.
Como nem só de coluna se sustenta o homem, nem só de viga se suporta um prédio. A arquiteta e urbanista Mariane Moraes fala como a beleza da cidade é grande, mas o cuidado com o meio ambiente também tem que ser levado em consideração.
É uma arquitetura que a gente não consegue colocar dentro de um estilo. É uma arquitetura que nós chamamos de eclética, porque ela tem traços do clássico, do neoclássico, do barroco, do renascentista. E Manaus sofre hoje pelo crescimento que teve e que tem sem planejamento. É uma cidade que cresceu muito horizontalmente, ela tem hoje muitos bairros e bairros extensos, e isso num tempo que não deu para o poder público a capacidade de prover saneamento básico para toda essa região.
Com essa cheia que vimos agora se aproximando da histórica de 2012, deve ter ficado bem claro para todo mundo que a força e o curso da água precisam estar sempre em primeiro lugar. Raíssa Couto, para a Rádio Fametro.
Mais um ano e novamente o nível do Rio Negro sobe. Bem e mal, esse evento típico da região norte afeta a vida de muita gente. Fique com a gente para saber mais sobre a cheia e como lidar com os problemas que ela causa nas populações que moram perto do rio.
A estação de cheia é um fenômeno típico da região amazônica, que ocorre de fevereiro a julho, quando o nível das águas dos rios aumenta a ponto de inundar algumas áreas. A partir do mês de maio, já se tem parte da floresta alagada, dando espaço à beleza nativa dos igapós. Porém, a cheia também atinge muitas famílias, tanto na capital quanto no interior. Em Manaus, o nível do rio tem subido a um nível alarmante. No momento dessa matéria, a marca está batendo 29 metros. Para se ter uma ideia, a última maior cheia da capital, em 2012, chegou à marca de 29 metros e 97 centímetros. E toda essa água somada ao lixo e dejetos despejados pelas populações próximas do rio geram vários prejuízos à vida humana, como doenças e o mau cheiro. O biólogo Daniel Santos explica um pouco pra gente sobre essa situação.
As margens de rios são consideradas áreas de preservação permanente, não devendo ter moradias. Com a presença dessas moradias, se torna uma habitação irregular. E com a falta de saneamento, de infraestrutura básica, acontece que essas pessoas são afetadas diariamente, principalmente no período de cheia, pelo acúmulo de lixo e das águas, onde traz as doenças por veiculação hídrica e também pelo mau cheiro ali, porque a água fica represada nesse período da cheia, ela fica represada e com a acúmulo de resíduos orgânicos e inorgânicos dentro dela causa um mau cheiro, incomodando essas pessoas.
Mesmo que seja fácil dizer que a melhor solução para essas pessoas é abandonar as suas casas, não podemos esquecer que nelas habitam muitas vezes 3 até 4 gerações. É de se esperar que o processo de mudança não seja fácil. O engenheiro civil Ronaldo Marques comenta sobre as alternativas que podem ser tomadas para a melhora no estilo de vida dessas populações.
Tem que ser verificada a questão da legalidade dessas construções, pois todas essas casas que estão localizadas nesses lugares de risco, como beiras de barranco, beira de rio ou igarapé, são irregulares, né? Elas não têm licença para estar sendo construída ali. Então, como essa situação ela já está instalada na nossa cidade de Manaus há décadas, eu acredito que como solução poderia partir por parte da prefeitura uma fiscalização, evitando que novas casas sejam construídas nessas áreas de risco e tiram as pessoas desses lugares de risco e colocam em um lugar mais seguro.
É, um evento desse sempre deixa marcas, dependendo de onde a gente mora. Vale a reflexão sobre como tratamos as belezas naturais que nos foram dadas e a forma que nos adaptamos a elas. Dizem que o rio leva tudo, mas depende de nós não permitir que ele sufoque. Alexandre Góes para a Rádio Fametro.
Expresso, cappuccino, macchiato, duplo, com ou sem açúcar, vai da sua escolha. Mas o que sabemos é que ele faz parte da vida diária da maioria da população, o tão amado café. E você já se perguntou sobre a sua origem? Se não, senta que lá vem história.
Café servido no bule, com leite pra misturar. De tarde ou de manhã cedo, prosa com bolo de fubá.
O café é uma planta que se originou no continente africano, mais especificamente na região da Cafa, na Etiópia. Por isso o nome café. Reza a lenda que um pastor começou a perceber as cabras diferentes e alteradas depois de comer um tipo de planta. Era o efeito da cafeína, né? Saindo da Etiópia, o café fez uma viagem pelo mundo, passando pela Arábia, onde lá era considerado milagroso e tinha um papel social muito importante. Chique demais! Depois fez uma pausa no Egito, logo mais foi para a Turquia e em seguida seu sucesso se expandiu na Europa. Esse queridinho não é apenas gostoso, ele traz benefícios para a saúde também. A cafeína nele ajuda a prevenir cansaço e doenças do coração, além de melhorar o humor e a disposição. Tudo que um profissional da saúde necessita no seu dia a dia, não é mesmo? Almir Júnior, para a Rádio Fametro.
O boletim de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
As reportagens foram de Maria Luísa, Vinícius Faria e Júlia Maria.
Roteiro geral, Feifiane Ramos. Apresentação, Juliano Santiago.
E Luísa Cristina. Edição, Alisson Peixoto.
Postagem no portal Comunica e nos tocadores de podcast, Pedro Almeida.
E apoie esse projeto. Acompanhe os projetos da Agência Comunica nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Tem muita coisa boa no nosso portal jornalismofametro.com.br.
O Boletim Rádio Fametro é uma realização da Agência Comunica do curso de jornalismo CUNI Fametro.
Coordenação é da professora Tânia Brandão e a direção geral é do professor Gustavo Sorães, coordenador do curso de jornalismo do CUNI Fametro.
Rádio Fametro, comunicando aqui.